Começa agora. O Senado é Mais Brasil.
Bom dia! A partir de agora você acompanha o Senado é Mais Brasil, que é um programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal e Rio Branco. E hoje começando um pouquinho mais tarde, né, Marcela?
Bom dia, Ivan.
Houve um probleminha técnico aí, né? Começamos um pouquinho mais tarde.
Mas agora a gente começa.
Agora a gente começa. E você vai acompanhar tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado.
E a gente hoje destaca no programa o aniversário de 145 anos de Várzea Grande, município vizinho a Cuiabá e essencial para a economia da região.
No quadro Projeto do Dia, o senador Inácio Arruda, do Ceará, defende a redução para 40 horas da jornada de trabalho no Brasil.
Não é possível se manter, num país como o Brasil, que tem uma sofisticada presença de tecnologia, uma jornada de trabalho ainda nas alturas de 44 horas semanais.
E terça-feira, aqui no Senado é Mais Brasil, é dia de sintonia ambiental. Hoje vamos dar início a uma série de programas sobre algumas das mais importantes, conhecidas e ameaçadas árvores nativas do Brasil. No programa de hoje você vai conhecer em detalhes o angico. O Som Brasilis será dedicado ao samba paulista de Germano Mathias. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa. Um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Pois é, Ivan, como a gente anunciou no início do programa, hoje o Senado é Mais Brasil homenageia Várzea Grande, o município mato-grossense vizinho a Cuiabá.
Neste 15 de maio, a cidade celebra 145 anos de sua fundação. E nós vamos aproveitar nossa prosa para falar um pouco sobre a história de Várzea Grande, que está localizada na micro-região de Cuiabá. Em 1967, acontecia a Guerra do Paraguai e, durante o conflito, o presidente da província de Mato Grosso, Couto de Magalhães, ordenou a prisão de todos os paraguaios que estavam em Cuiabá e nas cercanias.
Para abrigar todas essas pessoas, o presidente criou um acampamento militar na outra margem do rio Cuiabá. A região, até então, era ocupada apenas pelos índios guanás e por alguns lavradores.
Aos poucos, Várzea Grande começou a servir de passagem e pouso para tropas de boiadeiros. Os paraguaios que foram mandados para lá tinham muita habilidade no corte e secagem de carne e no curtume de couro. Por isso, o pequeno povoado passou a se dedicar ao abate de bois.
Nas primeiras décadas, Várzea Grande sobreviveu da lavoura, do gado e da fabricação de lenha.
Em 1942, foi inaugurada a primeira ponte unindo Cuiabá e Várzea Grande, o que aumentou o comércio na região e impulsionou o desenvolvimento do local.
A luz elétrica chegou em 1945 e, 3 anos depois, Várzea Grande foi transformada em município.
Graças a uma política de incentivos fiscais e de doação de terras, o município atraiu muitas indústrias e, juntamente com a capital Cuiabá, passou a ser considerado o principal polo industrial de Mato Grosso.
Segundo dados da prefeitura, hoje Várzea Grande conta com uma população que supera 250 mil habitantes.
O Dedo de Prosa fica por aqui, mas o programa de hoje ainda falará muito sobre Várzea Grande, com a participação dos senadores de Mato Grosso e uma entrevista com o professor Antônio Humberto de Oliveira, da UFMT, sobre as perspectivas econômicas do município. Este é o Senado Mais Brasil, programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco e Cuiabá.
Notícias.
Pois é, Ivan, nosso giro, né, de notícias começa pelo Mato Grosso em razão dos 145 anos de Várzea Grande. Os senadores que representam o Mato Grosso enviaram seus cumprimentos pelo aniversário da cidade e destacaram a importância de Várzea Grande para a economia da região. Blairo Maggi, do PR, também ressaltou a importância política do município.
Uma cidade que tem tradição na economia, na política do estado do Mato Grosso, uma cidade dentro da região metropolitana de Cuiabá e que tem uma influência muito grande, como falei, na economia e na política. Então, quero desejar a todos os habitantes da cidade que tenham uma profícua continuidade daquilo que vem sendo feito. Espero que tenham um dia de comemoração com toda a tranquilidade.
O senador Jaime Campos, do Democratas, nasceu em Várzea Grande e foi prefeito do município por 3 vezes.
Várzea Grande comemora neste 15 de maio seus 145 anos de sua fundação, que foi emancipada em 48. E nós, como Várzea Grandenses, sentimos orgulhosos de ver essa população ordeira, hospitaleira, que sempre acreditaram em nossa cidade. Nós, na qualidade de cidadão da República, queremos não só como cidadão, mas sobretudo como Várzea Grandense, manejar a nossa cidade, em que pesa as dificuldades, em que pesa os transtornos ocorridos nesses últimos tempos. Eu tenho a certeza que dias melhores virão.
O senador Pedro Tax, do PDT, também saúda os moradores de Várzea Grande.
Várzea Grande é chamada de cidade industrial. Nós precisamos fazer com que este nome se transforme em realidade. Eu, como senador, estou trabalhando e buscando ajuda para que nós possamos concretizar este sonho. Nestes 145 anos, eu quero parabenizar o cidadão de Várzea Grande e dizer que nós aqui no Senado estamos trabalhando para que Várzea Grande tenha um futuro melhor do que o seu presente.
As comemorações oficiais da Prefeitura de Várzea Grande começaram no dia 6 de maio, com atrações culturais e esportivas e o lançamento de projetos como Qualidade de Vida, das Secretarias Municipais de Saúde e Educação. Nesta manhã, acontece missa na Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo, Avenida Filinto Miller Centro. No próximo bloco, o professor Antônio Humberto de Oliveira, da Universidade Federal de Mato Grosso, fala sobre o potencial econômico de Várzea Grande, inclusive com esse cenário de proximidade da Copa de 2014. Né? A expectativa é muito grande.
É muito grande, com certeza. De desenvolvimento. É uma das sedes, né, Cuiabá?
É, exatamente. Bom, mas esse é assunto para o próximo bloco, porque agora a gente continua o nosso giro com um destaque do estado do Acre. A Universidade Federal do Acre divulgou o edital do concurso para cargos de técnicos administrativos. As provas serão 8 de julho em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. E tem vagas em várias áreas, entre elas tecnologia da informação, arquitetura, contabilidade, economia, comunicação social, letras, agronomia, engenharia civil e elétrica, medicina clínica e do trabalho, pedagogia, secretariado executivo, entre outras. O edital com todas as informações está no site da universidade. O endereço é www.ufac.br. E agora, Rio Grande do Norte, com um destaque do jornal Tribuna do Norte, que informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região decidiu que o Sindicato dos Rodoviários deve manter pelo menos 70% da frota de ônibus de Natal em circulação no horário de pico. No entanto, não decidiu se a greve é ou não legal. Os rodoviários rejeitaram proposta de reajuste salarial de 8% e permanecem com atividades paralisadas até nova proposta. De acordo com o Jornal Diário de Natal de hoje, cerca de 600 mil natalenses foram prejudicados com a paralisação. O jornal denuncia, inclusive, que a determinação de um mínimo de veículos nas ruas não foi cumprida ontem pelos grevistas. Segundo a reportagem, dos 212 ônibus que deveriam estar circulando no início da manhã, apenas 5 operaram normalmente. Para agravar ainda mais a situação do transporte público na capital potiguar, começa hoje uma greve dos metroviários da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, que também atinge aí outros estados. E agora vamos ao Ceará, com destaque do Povo. O Tribunal de Justiça do Ceará concedeu prazo de 30 dias para que 11 municípios do interior cearense paguem mais de R$7.300.000 em precatórios a credores. Os municípios serão obrigados a depositar as parcelas dos anos de 2010, 2011 e 2012 necessárias ao pagamento de precatórios em regime especial. As dívidas se referem a ações no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região e o Tribunal de Justiça do Ceará expediu ofícios às prefeituras de Alcântaras, Barroquinha, Bela Cruz, Choró, Granja, Grangeiro, Mauriti, Milagres, Nova Russas, Tabuleiro do Norte e Senador Sá. É com você, Ivan.
Ok, Marcela, agora um minuto cultural para o ouvinte de Fortaleza.
Minuto Cultural.
Em Fortaleza acontece durante toda a semana o Festival do Audiovisual Luso Afro Brasileiro. O Fest Filmes busca promover, a partir do Ceará, o intercâmbio dos países de língua portuguesa com oficinas, seminários, palestras e exibições cinematográficas no auditório e no teatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, com entrada franca. A programação completa no site www.festfilmes.com.br. Ainda no Dragão do Mar, nesta quarta-feira, começa a 10ª Semana Nacional dos Museus, com o tema Museus em um Mundo em Transformação, Novos Desafios, Novas Inspirações. O evento conta com a palestra do diretor do Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, Antônio Carlos Sartini. Ele vai falar sobre museus e novas tecnologias, às 9 da manhã, no auditório do Dragão do Mar.
Projeto do Dia.
O projeto do dia de hoje é a proposta de emenda à Constituição número 231 de 1995. A proposta reduz de 44 para 40 horas a jornada máxima de trabalho no Brasil. A PEC foi apresentada em 1995 pelos então deputados Inácio Arruda e Paulo Paim, hoje senadores. Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, comenta a demora na análise da proposta de emenda à Constituição.
Esse é um projeto que eu sou autor junto com o nosso colega senador Paim na Câmara, quando éramos os dois deputados federais. O Paim já está no seu segundo mandato de senador. Eu já vou aqui para o sexto ano do mandato de senador da República e o nosso projeto continua ali na Câmara. Eu reconheço as razões dessa dura luta em torno da redução da jornada de trabalho. Por quê? A redução da jornada de trabalho, ela sempre tem sido objeto de enfrentamento enorme entre o capital e o trabalho. Não é à toa que exatamente o 1º de maio e o Dia Internacional das Mulheres estão ligados à luta pela redução da jornada de trabalho, que começou nos Estados Unidos, com os seus maiores enfrentamentos se deram nos Estados Unidos, quando os patrões chegaram a incendiar uma fábrica com as mulheres dentro. Então, não tem crime mais bárbaro do que isso. E as mulheres lutavam para reduzir a jornada, para que elas tivessem tempo para encontrar os seus filhos, os seus maridos, e reivindicavam mesmo para os homens, para que eles tivessem tempo de encontrar as suas mulheres, os seus filhos.
A PEC da redução da jornada de trabalho foi arquivada pela primeira vez em 99, sendo apresentado o pedido para desarquivamento no mesmo ano. Em 2003, a proposta foi para o arquivo novamente, por falta de decisão sobre ela. 4 anos mais tarde, em 2007, houve novo pedido de desarquivamento. A partir daí, a PEC foi analisada e aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão Especial da Câmara, o que dá novo fôlego à questão, como explica o senador Inácio Arruda.
Que na Câmara, diferente do Senado, você forma uma comissão especial só para examinar o mérito, e na comissão de mérito nós tivemos uma aprovação por unanimidade. O projeto está pronto para ser votado no plenário da Câmara. Eu considerei assim que foi uma conquista muito importante ele ter sido votado por unanimidade, que é um reconhecimento de que a tecnologia é sofisticada, a automação está em todos os setores e é mais do que hora de reduzir a jornada de trabalho. Eu acho que não tem uma área da atividade humana que você não tenha um processo de automação acelerado. Você vê que a robótica, a cibernética, quer dizer, você tem um conjunto de instrumentos, de maquinaria especializada em tudo que é área, que permite substituir uma parte significativa da atividade humana. Ora, se isso está a ocorrer, não é possível se manter num país como o Brasil, que tem uma sofisticada presença de tecnologia, uma jornada de trabalho ainda nas alturas de 44 horas semanais.
Para o senador, o momento que o Brasil vive de crescimento econômico é o melhor para se debater a redução da jornada de trabalho.
E sempre fica aquela polêmica de se como é que vai reduzir a jornada de trabalho. Os empregadores, às vezes, estão discutindo redução de juros, de carga tributária, carga sobre a folha, pagamento. E se você reduzir a jornada de trabalho, vai aumentar o custo. Ora, é que nós estamos tendo uma substituição da mão de obra humana face à automação gigantesca. E para garantir que os trabalhadores tenham mais vagas no mercado de trabalho, você precisa, sim, reduzir a jornada de trabalho. Eu acho que está no momento adequado. E o momento melhor é quando o país está crescendo. Porque quando você está em crise, todo mundo sai de perto. Agora que você está crescendo, o país está se desenvolvendo, é oportuno sim se discutir a redução da jornada de trabalho.
Além de propor a redução de 44 para 40 horas semanais a jornada de trabalho no Brasil, A proposta de emenda à Constituição 231 de 95 também aumenta de 50 para 75% a remuneração da hora extra. Isso para que não haja maneira de burlar o máximo de 40 horas semanais com serviço extraordinário. O senador Inácio Arruda defende que a hora extra aconteça somente em situação realmente especial.
Eu acho que no futuro nós temos que avançar para acabar com o negócio de hora extra. Você não tem a jornada de trabalho de 40 horas e não tem hora extra. Nem que você pague 100%. Só em situações especialíssimas, quando você tem uma área que são poucos os técnicos e os profissionais que atuam naquela área. Então, pronto, nesse profissional você pode abrir exceção, mas para confirmar a regra.
E você, o que achou da proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada semanal de trabalho para 40 horas? Mande sua opinião pelo telefone 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Não se esqueça de falar que quer participar do programa O Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado. Se preferir usar a internet, nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Sua opinião é importante para nós. Vou repetir as formas de contato. 0800-61-2211 é o telefone do Alô Senado. A ligação é gratuita. Se preferir a internet, nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Até o próximo Projeto do Dia.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
No dia 7 de março deste ano, o deputado Romero Rodrigues, do PSDB da Paraíba, apresentou um requerimento para que a proposta de emenda à Constituição, que ouvimos agora no quadro Projeto do Dia, fosse incluída na ordem do dia, ou seja, na pauta de votações da Câmara dos Deputados. Se aprovado na Câmara, o projeto segue para análise do Senado Federal. E agora vamos de música. Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Não passa não, mas a minha pretinha foi eleita rainha do samba. Fez um teste no rádio e ganhou o primeiro lugar. Botando banca diz que diz e diz que faz. Mas o papai é vivaço e ela não passa pra trás. Quando não era ninguém, andava tudo certinho. Me tratava muito bem. Me dava todo carinho. Agora que está por cima, tá querendo me bichar pé. Vê se te manca pretinha, se não tu vais apanhar. Tá legal ou não tá? Papai é vivaço e ela não passa pra trás. Quando não era ninguém.
Pois é, nós estamos ouvindo a música de Germano Mathias, que foi um destaque, é ainda, né, um destaque do samba de São Paulo. Germano Mathias nasceu na capital paulista em 2 de junho de 1935. 1934. E ele participava ainda criança das rodas de samba dos engraxates nas praças do centro da cidade. E a partir de 1951, integrou algumas escolas de samba como percussionista e começou a gravar discos em 1956. Ele, ao longo da sua carreira, tem obtido, né, o apoio de admiradores ilustres como Gilberto Gil, Lobão e muitos outros. Então, estamos destacando este sambista Germano Matias. Bom, agora vamos para um rápido intervalo.